Atrações, muitas atrações no nosso verão, como este aqui, ó.
Deixa a gente bamba e faz o corpo balançar. E hoje só realidade.
É Chavabanda.
Quem duvida vem sentir tamanha emoção. A pura cadência do samba.
Esse é o tema da nossa entrevista a partir de agora. Tô com calor, nossa senhora, hoje começou quente já o dia e pegando fogo com o Festival de Verão. São muitas atrações aqui no estúdio da Rádio São Lourenço. Fernanda Elms, a secretária de Turismo, muito bom dia.
Bom dia, Cal, bom dia, ouvintes da Rádio São Lourenço.
Uma programação extensa, são diversas atrações. Que bom que está voltando de novo o Festival de Verão na praia. A comunidade, as pessoas, os turistas gostam dessa programação. Mas, acima de tudo, nomes de peso e até atrações nacionais que estarão engajadas na programação de 2023-24.
Com certeza, Cau. O Festival de Verão, né, ele inicia em 2024, mas a gente já começa essa programação de shows em 2023, com a virada do ano,
é
virada, né? Com o DJ Flávio Luiz, o Léo Paim. E a partir do dia 6 de janeiro até o dia 3 de fevereiro, todos os sábados, mas em especial dia 2 de fevereiro, que é feriado na sexta, então nós teremos também shows todos os finais de semana no Largo Laura Abreu.
Como que foi essa articulação? Ano passado não teve, né? Não teve muitas atrações, teve algumas pontuais. Como foi a articulação ao longo do ano, entendendo a importância que a gente tem uma praia bacana, uma praia bonita e as nossas belezas naturais? Muitos turistas se concentram aqui. Como foi a articulação durante o ano para resgatar o Festival de Verão?
No ano passado, né, nós tínhamos a intenção de realizar os eventos, assim como o show pirotécnico. O prefeito sempre teve a intenção de realizar esses eventos, mas infelizmente, né, nós fomos atrapalhados por questões orçamentárias, né, do município, e se colocou como prioridade, e que deve ser, que eu concordo, o pagamento dos funcionários em dia, né? Então, se colocou isso como prioridade na época, e eu concordo que deve ser a prioridade, né? E isso é uma coisa que o prefeito Rudinei sempre coloca em primeiro lugar, o pagamento dos funcionários. Mas esse ano nós fomos nos organizando durante o ano, né? Eu também assumi a secretaria final de agosto, então a gente foi se organizando durante todo o final de ano, todo o ano, para poder realizar os eventos de final de ano e de início de ano em 2024.
Então, pela primeira vez, tem a cara dessa secretária nas atrações, tem o dedo diretamente desta secretária à frente da pasta, nas escolhas e na articulação.
Sim.
Também acredito que é importante, né? Pô, só a secretária de turismo. A gente precisa de atrações, né? Então, acredito que seja um ponto importante de destaque.
Sim, não apenas o Festival de Verão, né? O retorno do festival, o retorno do Reponte para a sua data oficial, né? Início de março, né? Então, nós temos aí um início, um meio e um fim de temporada bastante recheado de atrações.
Vamos lá, então. O que você pode destacar para a nossa audiência? As principais atrações, data por data, uma extensa programação que já foi lançada nas plataformas digitais da Prefeitura e do Turismo SLS na sua conta no Instagram.
Então a gente já começa a temporada com o pé direito do Festival de Verão, né, Clau? Né, Cal? Nós temos no dia 6 de janeiro, Klaus e Vanessa.
Gostei
com o show
da confusão.
Dele, Klaus com Cal. com o show sendo aberto por Larson e Banda, uma atração local, né, valorizando os talentos locais. Depois, no dia 13, nós temos a escolha da corte do carnaval, que inclusive segunda-feira que vem a gente abre as inscrições, né?
Antes da gente chegar na corte do carnaval, legal, a outra entrevista que a gente fez aqui, a gente fez até inclusive por telefone, e a gente citou algumas bandas, algumas atrações, e o pessoal local logo abaixo nas publicações e plataformas digitais e os artistas locais. Então, até no dia do Klaus e Vanessa, terá a atração local.
Sim, com certeza. Larson, né, e banda, Klaus e Vanessa do primeiro dia. Dia 13, então, escolha da Corte do Carnaval com Chava Banda. Depois, nós vamos ter um lançamento do 35º Reponte da Canção, uma provinha do Reponte, com Juliano Moreno e Cristiano Vieira, 20 de janeiro, né? O Juliano, que é apresentador, e o Cristiano, que é jurado do 35º Reponte.
Vou novamente solicitar aqui para a escolha da corte. Você ia dizendo que a partir de amanhã o quê?
A partir de segunda-feira, as inscrições para a corte do Carnaval de 2024 serão abertas.
Vamos ouvir, então. A gente estava escutando a Chava Banda. Pode levantar o volume do som. Novamente a Chava... A gente entrou com a Chava Banda. Vamos ouvir.
Seu pai virou meu parceiro aqui da Chava.
Ele não sabe.
Eles não sabem.
Uma palhinha do Klaus e Vanessa. A gente encerra com Klaus e Vanessa, prometo, tá? Segue. Vamos lá. Lançamento do Reponte.
É, Juliano Moreno, então, e Cristiano Vieira, dia 20 de janeiro. Dia 27 de janeiro, Gangue da Vaneira.
Gangue da Vaneira, ok. Tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. Tem carnaval, tem atração nacional, tem a música nativista.
Dia 2, né, que é feriado, 2 de fevereiro, teremos Banda Sulbrás, mais uma atração local.
Bandinha.
Bandinha, pra agradar todo mundo, né?
Exatamente. E é uma banda que está na boca
da galera.
E no dia
da festa
galera...
de navegantes, que a gente sabe que tem muita gente do interior que vem, então é pra agradar a todos, e também uma banda local que tem muito destaque. É quase que uma atração regional, né?
Eu já ia
regional,
dizer, justamente.
Né? Sulbrás.
Justamente, porque ela vai a Pelotas, ela vai a Canguçu, ela vai a cidades aqui da região e ela lota salões. Então é um destaque regional.
Exatamente.
Tem Sulbrás, hein? Tem Sulbrás? Marcelo Boêmio, que hoje no comando aqui da mesa da M1190.
Só eu e ela, um vinhozinho
bom, tá aí,
jantar à luz de velas. Pode parecer antigo, mas eu sou assim. Um homem quando ama só quer ver sua
tem
mulher.
Tem umas bandas na sequência aqui muito interessantes também, com destaque regional.
E, né, para encerrar o Festival de Verão também, a gente começou em grande estilo, continuou com uma alta qualidade musical e encerrando em grande estilo Pagode do Resenha e Amigos do Sereno, dia 3 de fevereiro.
No mesmo dia?
No mesmo dia.
No mesmo dia, a pagodeira para contagiar o espírito da galera.
É um pré-carnaval, né,
um pré-carnaval,
Cal?
E depois já é carnaval.
Isso,
não sei se pra nós, lorencianos, não é tão bom assim, né? O carnaval começar no início de fevereiro.
É, em questões de... financeiras mesmo, pro pessoal, é melhor que o carnaval se estenda, a data do carnaval se estenda pro mais perto de março possível, até mesmo em março, né? A gente teve até um ano que o carnaval foi junto com a festa de navegantes, há poucos anos atrás, né? Isso é ruim porque isso deixa a nossa temporada menor, né? O pessoal tem uma lucratividade menor, as hospedagens, os restaurantes, né? Então a gente gosta quando o carnaval, ele é mais próximo de março possível. Nesse ano é dia 13, né? Então a gente aí, dia 13 é carnaval. Vamos ter duas semanas, Moto Lagoa. Na próxima semana,
qual
Reponte.
Qual é o dia do Moto Lagoa?
8, 9 e 10.
Março.
Isso. E no dia 14 já inicia o Reponte, na quinta-feira.
No outro final de semana.
Na quinta-feira já inicia.
Fernanda, importante a gente se preparar. Eu sei que vocês estiveram, inclusive, em Porto Alegre esses dias, falando sobre segurança, principalmente na virada de ano e também no carnaval, né?
Exatamente.
Quantas pessoas São Lourenço do Sul recebeu ano passado? Apesar de não ter o show pirotécnico, eram muitos turistas concentrados ali na orla da praia.
É, os números que nós temos da Brigada Militar são de 60 mil pessoas durante a virada no ano passado, né, sem show pirotécnico.
Tu acha que não interferiu, então? Eu digo não
eu acredito
ter um show
que,
pirotécnico.
Que interferiu um pouco na questão do pessoal que faz aquele pêndulo, né? À meia-noite de outras cidades para vir visitar o município.
Dá uma quebrada.
Dá uma quebrada, sim. Mas foi um número que nós achamos que ia ser menor de pessoas por não ter o show pirotécnico, né? Que foi cancelado em cima da hora, né? Devido aos números orçamentários. Mas que não foi tão abaixo do que a gente achava que iria ser.
Tá, então e esse ano não vai ter quebrada,
não,
né? Por quê? Porque vai ter o show pirotécnico. Qual é a expectativa que o nosso município receba na virada de ano?
Olha, com as lotações que a gente vem recebendo dos meios de hospedagem, né? E com tudo que a gente vem vendo nas redes sociais, do pessoal que liga para a secretaria para saber informações turísticas, a gente espera que passe das 80 mil pessoas, né?
Nossa, é muita gente.
Sim, que poderá chegar ali no momento da virada, porque a gente sabe que tem muita gente que vem só ali para o momento da virada, não se hospeda em local algum, porém eles são pessoas que fazem parte do evento, então eles são contabilizados, que chegue próximo a 100 mil pessoas.
Qual é uma curiosidade, uma curiosidade, qual é a capacidade de São Lourenço do Sul?
A gente não tem esse número, porque nós temos muitas casas de aluguel que estão, inclusive, fora de imobiliárias, fora de... que a gente não tem como contar essa capacidade, né? A gente sabe que a gente tem cerca de 600 leitos de hotel e pousada, né? Nós temos mais 6 mil vagas no camping. E casas...
6 mil?
É, ele nunca chega a 6 mil, porque 6 mil é uma pessoa do lado da outra, né? Mas já chegou bem próximo disso. E...
qual foi o maior público na sua gestão ou nesta administração municipal?
Olha, esse número eu fico te devendo, Cal, mas acredito que tenha sido um pouco mais de 4 mil pessoas no camping. Posso te confirmar depois esse número certinho, mas
é
durante o carnaval,
gente.
Né?
Já
é
muita
gente. A gente costuma dizer que é maior do que muitas cidades pequenas, né?
É uma cidade.
É uma cidade.
É uma cidade
é uma
de
cidade.
Barracas.
É uma cidade de barracas. E depois a gente tem as casas de aluguel, que apesar de a gente poder mensurar um número junto às imobiliárias, a gente sabe que lá dentro pode ter 2 pessoas, pode ter 10, porque algumas pessoas que locam não fixam um número, né, de pessoas para ocupar de lotação máxima.
Tem umas que locam pro casal, vai dar uma averiguada na casa, tem 15.
Tem 7 casais lá dentro.
É isso aí, tem o dobro, o triplo.
E a gente sabe também que nessas últimas datas comemorativas, tu moras ali, inclusive, no Laguna, que até no Laguna tá sendo alugado pra temporada, né? Bem longe da praia, né? Então a gente sabe que casa de aluguel tem em todos os bairros, praticamente. Não é só na praia como era antigamente.
Bom.
Então, fica bem difícil a gente fixar quanto a cidade tem de capacidade, mas a gente sabe que o pessoal fica onde der. Onde dá pra ficar, o pessoal fica.
Tá certo. Mas tem um número aproximado de casas de locação?
Nós não temos como ter, porque o pessoal, a maioria aloca fora de imobiliária,
entendi,
né?
Entendi. Bom, já te adianto que a manchete vai ser expectativa da Secretaria de Turismo de 80 mil pessoas nessa virada de ano, mas depois tem o carnaval. E eu sei que isso também foi pauta da segurança. A gente vai ainda
Sim.
conversar sobre isso. Mas qual é a expectativa para o carnaval?
Bom, ano passado nós tivemos 140 mil pessoas no carnaval. Durante o total de 200 mil nos dois eventos, né? Durante os 4 dias.
140 mil?
Exatamente. 140 mil. Sendo 80 mil na praia.
Ah, claro, não é no mesmo dia que
Sim.
nem a virada de ano.
É, são 4 dias, né? Sendo 80 mil na praia e 60 mil durante a noite nos 4 dias, né? A noite um pouquinho, o fluxo um pouquinho menor do que o da praia. Então,
tava
nós tivemos.
Frio ano passado.
Estava muito frio. Eu abri o carnaval de jaqueta.
E de noite estava mais. Se na praia, durante o dia, com sol, estava frio, de noite aqui
de
no
noite
centro
estava
mais frio.
É, na praia eu não estava de jaqueta, estava de casaquinho, mas aqui no centro eu passei a noite inteira de jaqueta, né? A gente chegou a bater 11 graus na madrugada.
Nossa.
No primeiro dia de carnaval. Então estava bem frio para o pessoal, a noite deu uma travada. Depois, nos últimos dias de carnaval estava um pouco melhor, mas no primeiro dia... tava cruel, assim, o tempo nos judiou. Mas sobre a segurança, Cal, é importante...
140 mil ano passado e nesse ano?
Nesse ano...
E nesse ano, 24.
Vamos ver. Se a gente teve 80 mil na praia, a gente pode esperar umas 100 mil pessoas na praia?
Deve aumentar.
Né? E no centro também um aumento parecido em porcentagem. Vamos dizer umas 170 mil pessoas.
Certo. Então, muita gente, São Lourenço deve concentrar uma população de turistas bem ampla.
Claro, nos 4 dias, né, Carl?
Okay.
Não 170 mil pessoas no mesmo dia, porque o município não tem nem capacidade energética e de água, acho que para atender tantas pessoas, né?
Mas, pelo visto, vamos ter uma capacidade de segurança pública.
Sim. Como tu disse, já a gente esteve, eu e o prefeito Rudinei estivemos em Porto Alegre, na Secretaria de Segurança Pública do Estado. E na semana passada eu recebi a notícia do Tenente Eduardo que este ano vamos receber um contingente a mais do que se esperava, que é a primeira vez em muitos anos, né, que vai se receber um contingente a mais do que se esperava para a Operação Verão.
O que a gente teve ano passado?
Ano passado, olha, esse número eu acho que a Brigada Militar
não
pode
exato,
te dizer
mas...
melhor, mas eu acredito que cerca de 40 agentes,
uhum.
né? E esse ano o Tenente Eduardo estava me comentando de cerca de 9 agentes a mais, né? Que isso aí já é um reforço bastante grande para eles.
Isso é a Operação Golfinho?
Isso é a Operação Golfinho.
Ou seja, compreende todo o nosso, nosso verão.
E nós temos também a parte da Operação Golfinho de guarda-vidas, né? Que começa agora dia 15 de dezembro, e nós aí estamos aguardando o início da montagem das casinhas dos guarda-vidas, né, que uma foi bastante avariada com ciclone, elas vêm só para montar, né, e vamos ter uma nova ali na barrinha também para aumentar o perímetro de segurança.
Elas vão ser montadas e desmontadas, é isso?
Não, elas vão permanecer montadas.
Certo. Você disse 15 de dezembro, os guarda-vidas, para a gente encerrar aí o camping municipal quando reabre suas portas.
Camping municipal, inclusive, isso estava sendo pauta na secretaria hoje pela manhã, que a gente pretende divulgar essa data da abertura depois do dia 15. A nossa intenção é abrir ele antes do Natal. O problema que a gente está enfrentando é na manutenção dele, porque ele foi bastante avariado pelo ciclone e está se trabalhando bem forte nisso desde que a água baixou. O problema é que a água sobe e ele fica inacessível. Então, se perdem alguns dias de manutenção devido a essa inacessibilidade, porque não passa maquinário, não passa caminhão para lá. Infelizmente, quem mora ali no loteamento Fazenda do Sobrado sabe, né, que está bem complicada a situação ali. Né, semana passada, perdemos alguns dias de trabalho devido a essa subida da água. E hoje, o pessoal foi trabalhar lá e já a água já está subindo de novo. Né? Então, a gente já tem uma subida da água novamente. E a gente torce para que ela não impossibilite o pessoal de atravessar para trabalhar.
Mas
né?
Que coisa chata, um desabafo já isso.
Sim.
Essa lagoa que não desce e não vai embora.
É bastante complicado. Inclusive, a secretária de obras me passou que a empresa que foi contratada para limpeza de alguns dos bairros e da praia inicia o trabalho agora quinta-feira e que eles não vão iniciar pela praia, pela orla, no caso, né? Por causa desse sobe e desce da água que muito do trabalho é colocado fora, né?
E eu ia te perguntar também sobre a expectativa da revitalização ali da orla da praia, do
Nós
calçadão, da ciclovia.
Nós estamos aguardando a verba da Defesa Civil, né?
Qual
Porque
é? Tem data, tem prazo? Tem...
Não tem um prazo, né? O município está em estado de... Acho que não está mais em estado de emergência, mas o estado de emergência na época foi homologado em todas as esferas, estadual, nacional. E a gente está aguardando foi cadastrado, já a gente está aguardando essa verba para fazer a recuperação vir. E enquanto a verba não vem, a gente não pode mexer muito na questão estrutural ali das calçadas. Eu acho que o secretário Rodrigo... É que se a gente fizer as reformas, depois a gente vai ter que devolver o dinheiro. Porque a gente não vai ter gasto, né? A gente vai ter gasto o dinheiro da prefeitura.
E vai ter sido feita uma reforma paliativa?
É, e aí isso já não vai ser... Porque foi feito todo um... O secretário Rodrigo, acho que já deu uma entrevista, ele explicou bastante. Foi feito todo um levantamento fotográfico, né? De todos os danos causados, não só na praia, mas em todo o município, né?
É 1.400.000, né? A expectativa.
Acho que é por volta desse valor, é a expectativa que venha para os reparos.
Fernanda Elmes, secretária de Turismo, muito obrigado pela sua presença aqui no São Lourenço Repórter.
Muito obrigada, Cal. Apenas vou deixar mais um aviso, se tu me permite,
claro.
Sobre o Reponte. Nós estamos agora em processo de lançamento do edital. Então, nas próximas horas ou dias, o edital já vai ser lançado para abertura das inscrições para o festival, que deve iniciar no dia 10 de dezembro. Esse ano, nós temos cofinanciamento, um financiamento da Secretaria de Cultura do Estado, através do Procultura, para que a gente consiga aumentar um pouquinho as ajudas de custo, que isso era um pedido de todos os músicos, né? Porque eles têm que pagar toda a sua hospedagem, todos os seus músicos que tocam, enfim. Então, a gente tem esse cofinanciamento e a gente conseguiu dar um aumento na ajuda de custo também.
Isso iniciando é importante as inscrições para vir dia 10, grandes músicos.
Exatamente, para manter a qualidade do festival, né?
Bom, Fernanda Elmes, que também é atração no terceiro episódio de Bastidores Ziriguidum. Assistam lá no arroba Ziriguidum SLS e também arroba SLR.digital. Tava legal aquela entrevista, show
Tava
de bola.
Bem legal.
Na praia, é na praia de São Lourenço do Sul. E como a gente prometeu, a gente vai encerrar com Klaus e Vanessa, tá
e
certo?
E como eu digo, Cal, praia é praia, né? A gente tava lá num vento, né, no dia daquela entrevista, e o pessoal tava tomando banho de sol e banho de água.
Exatamente, banho de sol.
Que deveria estar bem gelado, mas é isso aí, o importante é se divertir.
Tô nem aí, de boa na lagoa, não é mesmo?
Exatamente.
É isso aí. Klaus e Vanessa, obrigado, Fernanda. Volte
obrigada,
sempre,
Cal.
Uma atração fantástica, atrações fantásticas na temporada de verão. Klaus e Vanessa, atração nacional.
Mas eu sei. Que por onde quer que eu vá, o meu pensamento vai ter um beijo, uma lembrança boa da gente lá, talvez.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.